Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Esse é o nosso DDT Leis número 2 e eu tô aqui com Luiz Augusto Durso. Tudo bem, meu amigo?
Tudo bem. Fala, pessoal. Prazer voltar aqui. Uma alegria sempre.
E como sempre... No melhor sentido do que, como sempre, pode existir, porque da última vez ele reclamou, meu amigo faixa preta, terceiro dan de tecnologia, Carlos Aros.
E aí, velhinho, você tá bem?
Eu tô bem, melhor agora.
Ah, então tá bom.
Vem cá, vocês são haters? Vocês ficam lá, você é maldito.
Eu sou canalha. Hater de academia, só
hater
isso.
Hater de academia, é.
É, eu talvez seja um pouco hater daquele cara que é crossfiteiro e fica humilhando a gente, subindo naquelas cordas até o teto.
Esses fitnistas.
Verdade, não precisaria humilhar a gente em rede social assim, poderia só postar as fotos já é de bom.
Mas eu sou um hater solitário, eu não manifesto isso.
Você é um hater.
É um hater introspectivo, isso, eu só isso. Penso. Sozinho ali, tímido. Olhando pra tela do celular.
Eu odeio
em
segredo.
Mas não manifesto isso.
Eu também.
Você também odeia em segredo.
Em segredo. Eu não, nunca tive coragem de comentar, até porque eu passaria vergonha em dobro. Primeiro que eu não malho, segundo que
eu também sou um hater tímido.
Eu peso meia tonelada. Eu ia olhar, abrir meu perfil e falar, cara, que é isso? Que você tá falando mal de mim? Vai fazer um teste ergométrico.
É, eu também sou um hater tímido. Eu odeio em silêncio. Agora, se você estivesse odiando em público, o cara pode te bloquear, duas?
Bom, André, primeiro eu queria falar uma coisa. Vou fazer uma declaração aqui pessoal.
Bicho.
Você sabe que o hater, ele deve ser um termômetro pra vida. Então, a partir do momento que você tem haters,
legal.
A pessoa tem que ficar feliz.
Você tá andando, né? Você tá progredindo.
Ninguém bate em cachorro morto. Então, quando eu tive meu primeiro hater, com um artigo aí, eu nunca vou esquecer. Vou até citá-lo pra homenagear esse hater querido. Que eu escrevi um artigo, foi publicado e o comentário era digno de um artigo de terceira série, algo assim parecido. Foi meu primeiro hater e eu guardo com carinho.
Legal.
Assim,
você enquadrou.
Só que esse indivíduo e todos que levam esse hate às redes sociais ou pessoalmente cometem normalmente crimes, sim. Isso é importante falar. Mas você falou do bloqueio e esse tema está muito em alta atualmente porque o Trump foi obrigado a desbloquear seguidores que ele tinha bloqueado no Twitter, haters, e nos Estados Unidos foi entendido que ele não poderia bloquear porque o perfil dele do Twitter, como era exclusivamente de divulgação de sua atuação no governo, era um canal oficial. E por ser um canal oficial, ele não poderia ter bloqueado esses indivíduos e a ordem foi exatamente ele desbloquear, tá? Então, respondendo a sua pergunta e trazendo para o Brasil, nós teríamos que fazer a reflexão primeiro se o canal ali, onde o hater está disponibilizando seu ódio, né, difundindo o seu veneno, é um canal oficial ou não.
Nos Estados Unidos, ao contrário do que acontece aqui, a Casa Branca tem um padrão para os perfis de governo, que é o @POTUS, né, President of the United States. O Obama tinha o POTUS, quando o Obama... acho que isso começou com o Obama, aliás. Quando o Obama deixou o governo, essa conta foi resetada. E o Donald Trump passou a administrá-la. No entanto, o Donald Trump já era um tuiteiro useiro e vezeiro. E aí, o que aconteceu? De uma maneira extraoficial, eu suponho, o Real Donald Trump, que é o @RealDonaldTrump, né, se não me engano, que é o perfil
pessoal,
dele,
né?
Se transformou em um canal oficial, tomando lugar do POTUS, porque ele já usava aquele perfil, já era o canal dele de contato com os seguidores, foi durante a campanha e etc. Então, nos Estados Unidos, se tem esse entendimento de que é um canal oficial. Aqui no Brasil não existe isso, porque a figura do presidente tem o seu perfil, mas é um perfil pessoa física. Isso. Embora o presidente não seja pessoa física, porque você é presidente 24 horas por dia, né? Você não deixa tem um horário comercial para ser presidente. E aí, o que se tem como canal oficial aqui é o Dascom, né? Assessoria de comunicação, que é o do Planalto, que são os perfis do Planalto, dos ministérios e etc. Por isso que nos Estados Unidos se tem essa noção da rede social, que eu acho absolutamente correto, como um canal oficial. E porque lá também eles têm uma abrangência para o acesso à internet muito maior do que nós temos aqui. A gente não tem a população tão conectada quanto a população dos Estados Unidos, né?
Olha que interessante, André.
Olha só, desculpa. As duas contas existem. Existe a conta Potus e existe a conta Real Donald Trump.
Mas o presidente usa a conta Potus. O Obama só passou a usar o Obama depois, quando encerrou o Potus.
Sim, ele usa os dois. Por isso que essa história...
Por isso a confusão.
Tem uma boa discussão ali, né? Porque as duas contas existem. Certamente, ou provavelmente, quem tuita na Potus... Não é ele pessoalmente, porque ele fica falando...
A Potus, ela é uma conta absolutamente pragmática, ela é
da presidência,
informativos,
é um canal oficial.
O canal do presidente é o Real Donald Trump.
Agora eu vou fazer o contraponto. Acho que vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou discordar em partes aqui do nosso amigo Carlos Aro, sempre traz um raciocínio muito inteligente e preparado.
Aqui, legal do em parte, quando o cara é um homem educado, como o nosso amigo Durso, ele discorda em parte.
Ele discorda concordando. Só pra garantir que vai ficar tudo bem.
Eu venho, meu amigo. Meu irmão,
tá falando errado,
tá maluco.
Tá falando merda.
Exatamente.
E eu vou usar um argumento pra discordar em parte, né, Carlos. Porque, olha, você nos trouxe que ele fazia campanha nesse canal. Como um canal que o político faz campanha pode se tornar um canal oficial do seu governo, sendo que essas postagens de campanha permanecerão ali presentes? Se confundiria um pouco com o canal oficial, que deve ser totalmente afastado de propostas eleitorais e ali no momento de campanha eleitoral, do seu governo em atuação.
Mas o presidente, quando eleito, não deixa de defender tudo aquilo que ele defendeu durante a campanha.
Concordo.
E quando a gente pensa no mundo digital... dentro da ótica, adoro essa palavra, do cibridismo, né? Quando a gente abandona a fronteira entre o on e o off, a gente tem que entender que esse mesmo comportamento, tem que entender não, né? A gente pode entender que esse mesmo comportamento que é aceito para o indivíduo fisicamente, né? Fora do mundo digital, que é eu em campanha defendi algumas coisas, eleito, defendo essas mesmas coisas, só que agora eu governo para todo mundo. Aquilo que for decidido e que for tomado como um encaminhamento pela minha gestão, vale para todo mundo e não só para aqueles que concordam comigo. A rede social, quando ela passa a ser um reflexo da vida do cara, também levando em conta esse cenário, você não vai apagar esse histórico. Porque independente de ser no @RealDonaldTrump ou no Potus, ele não deixou de dizer, não deixou de acreditar em nada do que ele defendeu lá atrás. E uma coisa que eu aprendi nesses anos todos cobrindo tecnologia é que a internet não esquece. Então, eventualmente, isso surgiria de algum modo, né? Por isso que, para mim, continuo nesse entendimento de que não tem o menor... Não dá pra fazer essa distinção, porque aí a gente tá negando que ele é ele também no mundo digital. A gente tá criando uma persona para ele no digital enquanto candidato, enquanto empresário, e criando uma nova persona quando ele passa a ser presidente, como se tudo aquilo que ele fez antes do mandato não pudesse ser imputado, para usar um termo do juridiquês.
Bom, eu...
Você viu a pausa dramática?
Discordo
Você pegou, olha lá.
De todo mundo. Não, eu acho, Aros, que eu vou acompanhar...
O relator.
Exatamente. Mas eu acho confuso que... Eu entendo que as ideias permaneçam, mas eu acho confuso que as regras que valem para um canal oficial passem a valer para um canal... que é pessoal, tanto há um entendimento que é pessoal, que existem duas contas criadas, e que ele faça a opção de postar, em sua imensa maioria, sobre o governo. Porque se ele quiser postar uma foto dele mesmo, com sua bela face laranja, numa praia, no Real Donald Trump, ele pode. No POTUS...
Não poderia.
Não poderia.
Seria então, estranho.
Pois é, tem um...
Por que não poderia?
É. Porque ele não estaria exercendo o cargo.
Mas aquele não é o perfil da Casa Branca. Aquele não é o perfil da instituição.
É o perfil do presidente da República. E o presidente da República tá na praia de sunga no momento de descontração?
Mas ele deixa de ser presidente da República no momento de descontração? Essa é a minha defesa.
Entendi.
Entendeu? A gente nunca... Porque suponhamos que uma tragédia aconteça às 2 da manhã. Isso não acontece nem no mundo corporativo. Se você é o CEO de uma empresa e você tem um problema rolando... Só porque passou das 6 você deixa de ser CEO, para alguns cargos isso não, essa dissociação ela não pode existir.
Mas existem contas, contas pessoais e contas públicas da mesma pessoa justamente para tratar desses pontos. Eu não acho que essa, a gente tem o gabarito dessa questão, não.
Não tem.
Eu acho realmente que é uma questão de entendimentos. Cada vez que um de vocês está falando, está me convencendo parcialmente do seu discurso.
Não, mas sabe por que eu fico pensando? Vamos trazer isso para o Brasil?
Vamos.
Jair Bolsonaro. Os anúncios do governo. Ele anuncia ministro que vai ser...
Nomeado
pelo Twitter. Antes do Diário Oficial. Esse ou não é um canal oficial da Presidência da República do Brasil?
As entrevistas coletivas, desde o início, né?
Ele faz uma live, acho que às quintas, não é? No perfil pessoal dele.
Isso aí.
Esse ou não é um canal oficial? Ele é um canal oficial e é também um canal pessoal. Enquanto ele for presidente da República, essas duas coisas não vão ser dissociadas. E esse é um problema que surgiu agora.
Claro.
A gente nunca se confrontou com ele.
Claro,
então não
dúvida.
Tem parâmetro, isso não está escrito em lugar nenhum. Os Estados Unidos, como sempre, com um entendimento sempre do 2 passos adiante do que vai acontecer, lá atrás propuseram isso. Olha, Obama, vamos criar um perfil POTUS para você, porque é legal, a gente posta aquelas fotos... Como é o nome do fotógrafo do Obama, que aliás, as fotos geniais?
Bom, né? Não sei, me lembro do nome, mas sei que ele é bom.
Monstro, lançou agora, é genial. Ó, então as fotos suas com a primeira-dama, sabe? Aquelas fotos que todo mundo vai usar pra criar uma narrativa super positiva sobre o seu governo. Essas fotos a gente vai publicar lá. Quando você estiver ali ajudando as meninas a fazerem lição e aquele registro for feito de maneira super, super, natural, super, super natural, a gente vai postar aqui porque, olha, é o presidente da República. Aí quando ele saiu, ele precisava manter um canal.
É o Pete Souza.
Pete Souza.
Lembrei aqui na minha memória.
Na sua memória Google. Aí, a gente... isso foi criado lá atrás. Só que o Donald Trump, assim como o Bolsonaro faz aqui no Brasil, subverteu essa regra. Ele disse assim, opa, peraí, querido. Eu não sou o presidente da República. Eu sou o Donald Trump. Então, não quero POTUS. As pessoas vão falar comigo onde elas sempre falaram. Porque eu sou o Donald Trump. E aí, ele passou a assumir aquilo como um canal. Talvez agora se deva olhar essa questão do ponto de vista jurídico, é sempre muito mais problemático. O legislador é um cara atrasado, né? Ele corre atrás do problema para tentar sanar a questão. A gente vai precisar entender e fazer essa distinção. Porque veja só, se a gente for pegar, por exemplo, o direito ao esquecimento, num caso de aplicação da lei desse entendimento lá, e o juiz dando ganho para a pessoa ofendida pelo Donald Trump, nesses replies loucos que ele faz... Em tese, ao apagar esse perfil, nós estaríamos apagando um pedaço da história oficial. Ao aplicar o direito ao esquecimento de uma figura que ele tenha ofendido e criado ali um problema grave dentro do que está enquadrado nessa ótica. Inclusive, também é super questionável do ponto de vista para alguns operadores do direito questionam muito a história do direito ao esquecimento. Mas se a gente for assumir que vale, você não poderia fazer porque você tá pagando um canal oficial. É como cortar um pedaço do diário oficial, rasgar e dizer, ó, isso aqui a gente não quer que exista mais.
Mas por isso que não podemos confundir. Na minha opinião, canal pessoal pode ser usado como um canal também onde a pessoa divulga a sua atuação profissional. Mas os canais oficiais não podem ser usados de maneira pessoal. Então, ele poderia postar uma foto de sunga na praia, não seria usual, seria algo estranho, seria algo muitas vezes até é mal visto pela sociedade. E aí, também, o Carlos nos trouxe que ele está usando um canal, um perfil pessoal que pode ser um canal oficial. Só que isso gera uma confusão jurídica. Não podemos confundir e temos que delimitar o que é oficial do que é pessoal, porque aí a lei vai impactar. E o que diz a lei sobre, por exemplo, bloquear seguidores? Se você tem um canal pessoal, você pode bloquear, porque ali é uma pessoa que está discordando, o perfil é seu, você bloqueia se quiser.
Mesmo que você trate de assuntos oficiais nele.
Mesmo que você publique a sua atuação política, lá não é um canal oficial. Só que se começar a confundir, esse canal é pessoal, mas também oficial, não pode ser. Porque a Constituição tem três artigos, previsões que vão se aplicar em canais oficiais. Por que você não pode bloquear um seguidor num canal oficial? Primeiro, está no artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da publicidade. Aquelas atuações do poder público devem ser de maneira pública, todo mundo deve ter acesso, e isso está lá no artigo 37, então eu não poderia cercear alguém desta informação. Outra coisa, a população, está lá no artigo 5º da Constituição também, inciso 14, tem direito de acesso à informação. Também, isso tudo, todos esses atos públicos que são utilizados nos canais oficiais são protegidos pela norma legal aqui, a norma constitucional. E se o bloqueado for um jornalista, aí a questão é pior ainda. Porque nós temos a liberdade, além da imprensa, e a manifestação de pensamento, criação e de informação. E a imprensa é o canal, esse canal que liga o político, aquela pessoa pública, da população. Se ela como jornalista é bloqueada, você estaria cortando este canal de acesso à informação da população e feriria o artigo 220 da Constituição. Então, tem que estar muito claro o que é perfil pessoal e do que é canal oficial. Não pode existir esta confusão, porque aí a lei teria um problema muito sério de se aplicar. Então, minha opinião, canal oficial é canal oficial, criado normalmente por pessoas jurídicas, públicas, então o Ministério da Justiça é um canal oficial. Agora, Sérgio Moro é um canal, é um perfil pessoal. Ele não ali, ele mesmo que ele divulgue a sua atuação, mesmo que ele informe, tomaremos medidas e tal, ele só está trazendo uma notícia que não deve ser encarada como uma notícia trazida por um canal oficial, e sim uma notícia trazida pelo ministro.
Mesmo que esse canal tenha sido criado depois.
E o ministro é uma fonte oficial.
Mesmo que sido criado depois do cargo.
Mesmo que tenha sido criado.
Mas o ministro é uma fonte oficial.
Sim, mas qualquer pessoa pode usar as suas redes sociais para dar uma opinião, para trazer uma nota pública, uma nota imprensa, seja o que for. Só que o caminho certo e o caminho mais correto de uma pessoa que está num cargo desse é usar o canal oficial, até porque é feito para isso. Por que existem os canais oficiais? Exatamente para ser um canal do contato com a população.
Posso ser mais provocador?
Pode, por favor.
Para mim, esses canais todos vão desaparecer. E a gente tá assistindo... Não desaparecer do ponto de vista... de que serão exterminados. Tá. Mas desaparecendo da
perdeu,
maneira...
Perdeu...
Eles já perderam relevância. Tá. Não é que eles vão perder. Porque no momento em que o presidente da República faz um tweet anunciando que nomeou que vai nomear um ministro, que está na sala dele naquele instante, ou seja, o Diário Oficial só vai ser publicado tantas horas depois, que é o rito legal.
Tá.
E ele faz isso, ele não passou... Ele tuitou, certo? Celularzinho ali na mão. Uhum. Não passou pela assessoria de comunicação. Ele não passou pelo time que faz a gestão das mídias sociais do governo. E ele queimou, inclusive, o meio oficial, que neste caso é o Diário Oficial.
Carlos, e se ele se arrepender no dia seguinte e não nomear? Qual é a responsabilidade dessa informação? Ele fala, não, era só uma opinião minha ali no canal pessoal meu. Eu não vou fazer mais isso. O canal oficial gera a responsabilidade da informação.
Não, entendeu? Claro.
Mas isso também.
Então, mas aí o que eu tô dizendo é, a informação...
É mais rápida pelo canal pessoal.
Porque a gente não tem como controlar.
Só que ela é muito vazia, ela pode ser facilmente derrubada.
Claro.
Óbvio, nós sabemos os motivos dos políticos estarem usando canais pessoais para afastar até o papel, muitas vezes, da imprensa e demonstrarem que ele tem o contato direto com a população. Só que esse contato direto da população gera o antagonismo, gera a crítica, gera tudo. Se ele utiliza aquele canal como pessoal e bloqueia as pessoas, não tem problema. Agora, o canal oficial que é feito para isso, a informação tem base total. Ela amanhã poderá ser discutida. Foi anunciado pelo Ministério da Justiça tal ato.
que aí eu acho que aí a gente tem que, e aí eu concordo, e aí eu só faria distinção no que a gente está chamando de canal oficial nesse caso. Para mim, deixa de ser a rede social e passa a ser a publicação no diário oficial, que é o meio oficial para esses comunicados serem feitos.
Então, mas quando ele vai para o diário oficial, na verdade, ele o que aconteceu, efetivamente ele... Ele...
O diário oficial, ele, enfim...
Formaliza o ato.
Não dá pra não ser redundante, isso. Ele oficializa.
Isso. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Porque partindo dessa premissa, e aí eu tô apegado a uma situação que a gente vive cotidianamente. É um governo que vai e volta o tempo todo. Partindo dessa premissa, o Ministério da Justiça, por exemplo, já anunciou nomeação de pessoas pra conselhos, cargos e afins, que foram desmentidas horas depois... tendo sido anunciadas pelo canal oficial. O presidente foi lá e disse não, não quero. Pelo perfil dele, condenou o perfil, o canal oficial. Entende? Que olhando para esse realismo surreal que a gente vive hoje, porque o que a gente vive hoje é um negócio que não existe. Tudo isso se desfaz quando a própria prática tem sido anular os canais oficiais. E aí eu não tô dizendo sobre o comportamento digital, não tô dizendo sobre o que diz ali. Eu tô dizendo sobre a loucura que é este país.
Sim, acho que são, né? dois pontos, assuntos diferentes. Não, é um assunto com recortes diferentes.
Quando a gente olha sobre a ótica do rito, da lei, daquilo que deveria acontecer, eu concordo 100% com você.
Só que essa informalidade da evolução da tecnologia gera uma insegurança enorme, porque... Imagina a economia, tudo isso, todos os lados da República têm reflexos econômicos, políticos e etc. A partir do momento que ele deixa de usar canais oficiais, usa canal perfil pessoal e muda de ideia de um dia para o outro, você perde a segurança da informação.
Mas é o que a gente está assistindo, e a culpa não é do perfil.
Não, a culpa
é da utilização que se faz. Então, poderia ser o perfil oficial, e eu citei o caso do Ministério da Justiça, eu não vou me lembrar o nome da pessoa e nem o que era o cargo, mas... A gente lembra, o Moro nomeou uma pessoa para um conselho X que foi questionada. Todo o rito já tinha, o anúncio já tinha sido feito. O cara tava lá, o ministério disse, olha, essa pessoa aqui, bonitinho. Uhum. O Bolsonaro foi lá e desfez também pelas redes sociais, atacando o próprio perfil. Se a gente abrir agora a nossa timeline aqui do Twitter no perfil do presidente, nós vamos ver muitas postagens, o perfil do presidente da República, pessoal, né? Questionando os perfis oficiais, em várias situações, ou fazendo comentários, ou dizendo que isso não deveria, questionando outros agentes, então, com comentários ou com o presidente da Câmara, porque virou uma quinta série sem que um fica atacando aviãozinho no outro pela rede social. Isso tudo foge de qualquer quadro que se pinte, com ritos e processos, e isso torna mais difícil esse elemento do imponderável, que é a cabeça de ervilha das pessoas, torna esse processo complicadíssimo de ser visto, o que é oficial e o que não é, porque tudo passa a ser oficial e deixa de ser oficial com a mesma velocidade.
Um exemplo excelente para a gente refletir sobre isso que me incomoda muito. Então vamos supor, a gente parte da premissa que o canal do Twitter do Bolsonaro virou canal oficial porque ele divulga muita coisa por lá, tem essa velocidade na informação. Só que aí chega o carnaval e nós temos uma postagem de um vídeo do Golden Shower. Se este vídeo tivesse sido postado num canal oficial, teríamos um problema muito sério no governo. Agora, foi só no perfil pessoal. Aí sim o perfil é pessoal. Então esta confusão juridicamente me incomoda e pessoalmente também. Claro. Eu acho que os políticos estão confundindo, a população confunde esta tradição de transformar tudo de maneira acelerada e vamos esquecer dos canais oficiais, vamos para o perfil pessoal, também me incomoda porque exatamente traz essas aberrações como foi no caso do Golden Shower, na minha
opinião. Vamos levar para um outro universo em que essa mesma lógica se aplica? O camarada que tem uma conta jurídica, porque ele só recebe, hoje a pejotização é uma realidade... O camarada só recebe ali. Mas ele não faz a gestão financeira da vida dele como deveria ser. O que ele faz? Ele passa a usar a conta jurídica dele para as despesas pessoais. Aos olhos da Receita Federal, aquele gasto é de quem?
Da pessoa jurídica, da empresa. Da pessoa
jurídica. E isso lá na frente pode se tornar um problema, um embrólio. Porque, cara, peraí, mas você não declarou saída aqui porque teve uma pessoa que recebeu o lucro, que foi... Vira uma baita salada. nesse caso específico, o sistema financeiro tem amarras para conseguir rastrear isso. Você vai declarar o imposto de renda da pessoa jurídica, vai declarar a pessoa física e tem
controle, né?
O sistema da Receita tem esse controle. A rede social não tem isso. E o que acontece? A gente adota esse mesmo padrão. A gente se comporta... Por quê? Porque aí eu tô falando sobre mindset. Eu não tô falando sobre o que diz a regra. E a regra eu concordo 100% com você. A nossa cabeça é de que a gente atravessa todas essas realidades com o peito aberto, sendo a mesma pessoa. Sou eu escrevendo pra Jovem Pan, sou eu escrevendo no meu perfil. Embora eu saiba que eu posso ser penalizado pelo que eu escrevo no meu perfil pessoal... E posso não ser penalizado por algo que eu tenho escrito na Jovem Pan.
E vice-versa, porque tem questões trabalhistas que não atingiriam se você escrever no seu perfil pessoal, por
exemplo.
Exato.
Então, mas a gente entende o quê? Que é o Carlos Aros ali escrevendo e ele é o mesmo indivíduo...
Sempre.
Sempre. Tanto que tem um disclaimer lá embaixo no blog, que este blog não representa...
A opinião da
empresa.
Agora eu te pergunto, você acha então que esses políticos poderiam não poderiam bloquear os seus seguidores então, porque o seu canal hoje seria meio pessoal e meio canal oficial? Qual seria a sua opinião do bloqueio?
Posso dizer, aí de novo não sou eu olhando pelo aspecto legal, porque você, eu não sei nada sobre isso. Eu tô olhando vida real, tá. Você sabe tudo sobre a lei. Não faz a menor diferença ser bloqueado ou não. Porque com um reply...
O cara
com
tem
o alcance
acesso.
Que as publicações que o Bolsonaro faz tem, que o Trump faz tem, qualquer informação. A TV Brasil não é a TV oficial? A EBC não é o meio oficial? Sim. Alguém assiste?
Ninguém.
Não. Mas todo mundo dá publicidade para os assuntos relevantes da República.
E as pessoas veem trechos que...
E as pessoas que são publicadas lá. Então, independente de... Aí tô ouvindo a prática, né? Independente de ter sido bloqueado ou não... Aquela pessoa, ela vai ter acesso àquela informação.
Vai, mas aí o bloqueio, eu acho que não é pra ele não acessar a informação, é pra ele deixar de dar muitas vezes uma opinião que ali é uma ofensiva.
Que também vai ser dada bloqueado ou não.
Isso, só que essa informação, esse bloqueio é tão importante que foi algo tão, muito importante pra se julgar nos Estados Unidos.
Quem eram as pessoas bloqueadas, você sabe, né?
Ah, não, na notícia não trata especificamente quem é cada um, mas houve uma mobilização dos bloqueados.
Era a mulher do Trump. Ele me bloqueou, pô, não quer mais almoçar.
Mas chegou comigo. A movimentar o judiciário.
Aí também, não posso mais reclamar.
Meu pai não quer almoçar comigo.
Chegou a movimentar o judiciário lá e irá movimentar o judiciário aqui. Claro. Por isso que esse assunto é importante.
E vê como ele é complexo.
Muito.
Nós estamos aqui, sei lá quanto tempo, falando sobre.
Agora, isso leva a toda essa questão dos crimes de ódio. Porque existe uma grande discussão quando a gente trata dos perfis políticos.
Sim.
Mas o fato é que a ofensa em si é um crime. Mesmo entre pessoas normais, entre anônimos. E a pessoa pode, de alguma maneira, a pessoa que se sente ofendida, ela pode buscar a lei para, de alguma forma, o ofensor se retratar daquela opinião?
Nós temos o Instituto da Retratação, sim, só que nós temos institutos que são mais severos. A retratação, normalmente, é a mais leve. A não ser que o cara tenha uma grande exposição na imprensa, na mídia, a retratação é de menos. O que seria assustador e importante é que, por exemplo, analisando outro caso que está muito em destaque agora, houve um vazamento de supostas mensagens do nosso ministro. E aí o júri popular na internet já começa a se mobilizar.
Tribunal da internet.
Tribunal da internet. E as pessoas não sabem dar opinião na internet, a grande maioria. Elas não conseguem atuar como se estivessem frente a frente daquela pessoa. Normalmente é muito mais ofensiva, agressiva, violenta e extrapola os limites legais e muito. E essas pessoas que criticam dessa maneira... Podem, sim, responder por crime. Crime. Nós temos difamação, que é quando você fere a reputação de uma pessoa. Então, perante outras pessoas, você difama aquele indivíduo. Temos a injúria, que você fere a dignidade. Então, aquela pessoa leu, se sentiu ofendida, te processa. E temos a calúnia, que é você imputar um crime falsamente a alguém. Tudo isso está no Código Penal, pena de até 2 anos. Então, você pode responder criminalmente. A pena é baixa, mas você pode perder a primariedade. a tão sagrada primariedade para muitos. E é importantíssimo.
Claro.
E amanhã, André, você imagina, a gente brinca da primariedade, as pessoas falam, mas eu nunca vou cometer um crime. Às vezes o crime não tá tão distante do nosso dia a dia. Basta um bafômetro onde claro. Você assopra e ali se constata que você tem mais de 0,33 no bafômetro, você já tem o crime de dirigir alcoolizado. Você dirigir com a sua carta suspensa, exato, é crime. Então nós temos crimes muito próximos do motorista ou das pessoas que estão todo dia trabalhando.
Ou eventualmente se envolvendo numa briga.
Numa briga, exatamente. Se envolve com uma pessoa que às vezes é meio louca e te faz uma denúncia, imagina, de estupro, por exemplo.
Claro, é verdade.
Então nós temos o risco.
Correndo o risco dessa frase desagradar as feministas que nos ouvem, né? Só para deixar claro que eventualmente isso acontece.
Não, e não precisa ser feminista que não vai gostar do que eu falo, porque pode ser homem ou mulher, claro, essa pessoa estuprada.
Lógico,
que se estupra.
Tô só colocando o fato de que isso não é uma generalização.
É claro, não, e nem uma opinião machista, pelo amor de Deus, é isso que eu digo. A vítima do estupro pode ser tanto homem como uma mulher, e todos nós estamos sujeitos. E aí...
Olha, particularmente eu não me sinto nem muito... passível, vamos dizer assim.
De estupro?
É.
É a idade, né?
É, acho que
sim. A idade afasta um pouco o risco. Mas eu... André,
me senti mais seguro agora.
Eu falava da primariedade. Então, além de tudo isso, dos crimes que você pode incorrer, tem a questão civil. Nós temos indenizações por ofensas na internet. Eu te dou um exemplo concreto. Uma pessoa comentou no Instagram de um cantor famoso, Família de Ladrão. Um comentário no Instagram. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou essa pessoa a uma indenização, a pagar uma indenização de R$100 mil. Então, além da questão criminal, além da retratação, você pode ter uma indenização que vai arder no bolso aí. Então, não é um mundo livre para críticas, e as pessoas precisam repensar esse discurso de ódio, porque amanhã elas estão reclamando. Porque quando começou a falar do Trump ter bloqueado, eu achei estranho, porque a pessoa bloqueada normalmente é bloqueada e processada. Porque se ela chegou a ser bloqueada por um presidente da República, que nem deve ler tudo, é que deve ser muito severo esse comentário. Então essa pessoa pode ser bloqueada, pode ser processada por difamação, injúria. Então, as pessoas precisam repensar o que estão comentando na internet, na minha opinião.
Bom, pra gente fechar o DDT, tem alguma dica para quem quer ofender um amigo e não correr ou minimizar os riscos das penas eventuais? Você que é um hater e está nos ouvindo, momento do Durso
dar
uma dica para você ofender o seu colega com tranquilidade.
Bom, a primeira dica é se você for vítima. Então, foi vítima de um hater... lavra um boletim de ocorrência, procura um advogado, faz uma ata notarial em cartório dessa ofensa, daquele conteúdo na internet, para você ter prova que você foi ofendido e eventualmente processar esse indivíduo. Então, vá à autoridade policial. Agora, se você quer ofender, nós sabemos que o mero aborrecimento, a crítica ácida, não é crime. Então, se você efetivamente não gosta de um ponto de vista... Como eu e aqui o Carlos acabamos de criar um antagonismo, discordar, é possível fazer
ainda
isso na internet.
Parcialmente.
É, mesmo que parcialmente.
A gente discordou concordando.
Isso. Mas você tem que entender que eu acho que a maior dica que eu posso dar é: imagine que essa pessoa está sentada na cadeira na sua frente. E pense como você falaria aquilo que você quer dizer. Eu tenho certeza que a pessoa não será tão violenta neste comentário como faria pela internet.
Eu sempre digo que... Então, antes de clicar em publicar, em enviar, a rede usa um termo no botão, você tem que ler aquilo que você escreveu e fazer a seguinte pergunta para você mesmo. Eu diria isso se estivesse olhando para esta pessoa? Se a resposta for positiva, vá em frente. Se ela for negativa, simplesmente refaça a frase ou não publique. Agora, se ela for positiva e ainda assim causou todo o dano que você acabou de descrever aqui, Luiz, aí essa pessoa precisa se tratar.
Pois é, então a gente já sabe o que fazer quando quiser conversar com os crossfiteiros que tanto, enfim, nos despertam essa sensação.
Tomar um Rivotril antes.
É isso. Você crossfiteiro que nos ouve...
Não posso,
estou pensando
por favor.
Numa forma ácida de dizer... Ácida e irônica, mas educada de dizer que eu não gosto de você. Bom, é isso. Esse foi o nosso segundo DDT Leis. Como,
polêmico.
Como, polêmico. Polêmico DDT Leis. É assim que é bom. Gostei dessa história. Ficamos por aqui. Hora de desconectar o DDT. Você ia falar alguma coisa, meu
eu
amigo?
Quero falar que... Não é que eu não gosto dos crossfiteiros.
Ih, mas o advogado já sabonetou.
É, o cara que discorda concorda.
Preventivo da manga.
É que eu acho que eles não precisam nos humilhar nas redes sociais. Então, quer fazer crossfit? Faça. Mas não precisa treinar para como se fosse ganhar a guerra no Iraque. Não precisa apostar. Porque uma vez eu fui fazer. E aí eu voltei da aula e falei... Pai, eu fui fazer crossfit, eu achei que eu ia malhar, não que eu ia ganhar a guerra. Porque o treinamento é praticamente de guerra. Então eu não preciso nos humilhar. Essa é a minha opinião. Muito obrigado, prazer estar aqui de novo.
Bom, esse cara é um barato. Bom, eu quero dizer que ao contrário do Dusso, eu não gosto de você. Mentira. Tô brincando. E dependendo...
O cara só, enfim, fala isso porque tá com o advogado do lado.
Dependendo de quem for... Né, a gente vai abrir aqui uma lista de exceções. Você pode postar, porque...
Tá autorizado.
É bem-vinda. Bem-vinda, viu? É, essa é aí que tá
a
chave da questão.
Aí é que tá o pulo do gato.
Bom, é hora de desconectar, meus amigos. Esse foi mais um DDT, DDT Leis. É isso. Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.